Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 6. Cautelas cruciais para o relacionamento com as riquezas. Tópico: I. Perigosas comparações e indignações. Embora já tenhamos visto desde o início do presente tema que as riquezas para as pessoas na Terra podem ser distintas dos valores que estas atribuem às riquezas, e que uma das maneiras de atribuição de valor é a comparação entre diversas riquezas, gostaríamos ainda de acrescentar algumas cautelas a serem observadas sob este critério em particular. Tendo em vista que as Escrituras alertam as pessoas para não adotarem parâmetros inadequados na atribuição de valores às riquezas, torna-se necessário elas conhecerem os aspectos vitais para uma apropriada comparação, mas também alguns dos principais pontos que não são adequados para as comparações de valores das riquezas. Apesar da comparação de riquezas poder ser uma das ferramentas legítimas para atribuir valor a diversas riquezas, o engano propõe a prática de comparações com uma distorção dos critérios pelos quais se realiza estas comparações ou com uma distorção dos elementos que se utiliza no seu exercício. E em relação a este último aspecto, as Escrituras nos alertam sobre a importância de evitar, em especial, uma comparação de valores de riquezas que pode vir a ser praticada por muitos no mundo. Assim, por diversas vezes, as Escrituras alertam explicitamente as pessoas que temem a Deus sobre o perigo delas tomarem como parâmetro ou darem excessiva atenção àqueles que têm prosperidade material ainda que não servindo a Deus. No mundo, há um engano que, de forma insistente e recorrente, procura fazer com que as pessoas pensem que a prosperidade material e a bênção de Deus sempre estão ligadas entre si. Um pensamento que, por sua vez, também tem o objetivo de denegrir a condição de um indivíduo estar verdadeiramente sob a bênção de Deus, pois se a prosperidade material automaticamente significasse o favor do Senhor sobre uma pessoa, inclusive os ímpios que têm mais recursos do que aqueles que temem ao Senhor teriam que ser vistos como pessoas mais abençoadas. Enquanto o Senhor Jesus Cristo ensinou que a vida de uma pessoa não pode ser medida pela abundância dos bens que ela possui, o engano das riquezas continua a insistir para que as pessoas continuem a se comparar umas com as outras precisamente sob o critério dos bens, propriedades, títulos ou posições sociais que cada uma possui. Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Portanto, usar as condições materiais de um cristão que teme a Deus e as condições materiais daquelas pessoas que não andam no temor do Senhor como base de comparação não é cabível diante de Deus e nem é salutar. Pelo contrário, pode tornar-se muito perigosa e danosa para aquele que se deixar envolver por ela. Os avarentos apreciam se comparar às outras pessoas com base em suas riquezas ou posses naturais. Porém, convém lembrar que a avareza, segundo as Escrituras, é também como um sinônimo de idolatria, a qual, por sua vez, é abominação diante de Deus. Assim, a comparação de riquezas entre um cristão temente a Deus e fiel ao Senhor com uma pessoa que anda em desconformidade com a vontade do Senhor, por mais que esta última tenha muito mais prosperidade material, simplesmente não é cabível ao cristão. Ou seja, como um seguidor de Cristo, um cristão jamais deveria almejar se encontrar praticando a avareza ou idolatria, pela qual se faz comparações segundo os critérios de homens e mulheres que não temem ao Senhor e não guardam a instrução de Deus para as suas vidas. E se um indivíduo carrega o nome de cristão por ter escolhido a Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, por que ele adotaria e viria a crer primordialmente em critérios de avaliação sobre a vida que homens e mulheres que resistem a Cristo utilizam e querem propagar? As comparações entre riquezas que são aconselhadas pelo Senhor enaltecem o valor e as riquezas verdadeiras e eternas, assim como expõem o valor devido daquelas que são temporais ou passageiras. Já as proposições de comparações segundo a fascinação das riquezas, às quais muitas pessoas se sujeitam, procuram enaltecer em excesso o que é temporal e até o que é falso, assim como sempre tentam denegrir o que é superior, duradouro ou eterno. Nos pontos anteriores sobre a atribuição de valores às riquezas, vimos que é possível combiná-las com outras riquezas incrementando o seu valor, mas também é possível combinar riquezas com itens que as denigrem. E este é um dos alvos das comparações indevidas. E se observarmos um pouco mais de perto as comparações propostas pelo engano das riquezas, podemos ver que elas, além de visarem corromper o discernimento e o sóbrio julgamento sobre as mais diversas riquezas, ainda objetivam levar as pessoas que se sujeitam a elas, no mínimo, às duas seguintes atitudes. 1. A indignação indevida com as pessoas que têm bens e posses. 2. A inveja em relação àqueles que praticam atos indevidos e que têm posses. E isto, para conduzir aqueles que os invejam a realizarem as mesmas práticas corrompidas daqueles que são invejados. A fascinação das riquezas que propõe comparação entre as pessoas tementes a Deus com as pessoas não tementes a Deus, tendo como base as riquezas materiais em maior quantidade por aqueles que não temem a Deus, é ambiciosa e não se contenta em denegrir os parâmetros celestiais sobre as riquezas. Ela ainda almeja alcançar e corromper o coração das pessoas usando a indignação e a inveja sobre riquezas materiais como um instrumento vil e perverso. Assim, podemos notar que existem várias comparações entre riquezas que procedem do reino celestial para iluminar e conceder sobriedade ao entendimento de uma pessoa. Porém, quando uma comparação propõe uma indignação que conduz à inveja, a procedência dela não é do Senhor, sendo, antes, terrena e maligna. Tiago 3, 13 até 17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E tendo em vista o quão maligno é o engano das riquezas também no aspecto da comparação do que não é comparável para causar indignação indevida e inveja, o Senhor, diretamente e objetivamente, instrui as pessoas a se absterem de tais práticas, conforme também é exemplificado nos textos abaixo, além do texto de Tiago já exposto acima. Salmos 37, 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Provérbios 23, 6 até 7. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque, como imaginou na sua alma, assim é, ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Provérbios 28, 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Nas Escrituras, o comer o pão com outra pessoa ou comer o pão da outra pessoa também pode representar uma figura de comunhão. E por isto, um cristão não deveria ter comunhão e participar daqueles aspectos e hábitos que uma pessoa que corre atrás de riquezas cultiva e dos quais se alimenta. A comunhão em torno dos conselhos dos maus pode corromper o entendimento da pessoa que teme ao Senhor se ela passar a ser participante deste tipo de comunhão. Por isto, ela deveria ser evitada ou rejeitada. Também nos textos abaixo, podemos ver que os caminhos dos invejosos e dos amantes das riquezas terrenas conflitam diretamente com os caminhos do Senhor, não havendo qualquer compatibilidade entre eles. Provérbios 3, 31 até 32. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor perseverarás todo dia. Provérbios 24, 19 até 22. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei e não te associes com os revoltosos. Porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Nos tópicos anteriores, vimos que o amor do dinheiro é uma raiz com alto grau de potencial para a corrupção de corações, mas assim também ocorre com a indignação indevida e a inveja. Por isto, inicialmente, pode até ser que uma pessoa não ame as riquezas diretamente, mas se ela passar a cultivar a indignação ou a inveja em relação àqueles que têm amor pelas riquezas ou posses, ela também pode acabar sendo contaminada pelos mesmos conceitos, ideias ou pensamentos que são adotados por aqueles que não temem a Deus. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor, e impetuosa, a ira, mas quem pode resistir à inveja? Assim, é altamente relevante notar a posição de destaque negativo que a inveja recebe neste último texto de Provérbios mencionado acima, o qual nos mostra que a inveja é mais vil que a crueldade do furor e da impetuosidade da ira. Se relembrarmos ainda a narrativa do texto de Atos que fala que Simão quis comprar o dom de Deus com dinheiro, podemos notar que ela relata que ele estava em fel de amargura e em laço de iniquidade. Porém, a amargura representa o estado de quem guarda raízes amargas no seu coração. E, por sua vez, a inveja e a indignação indevida são fortes agentes para cultivar as raízes de amargura. Um motivo pelo qual estas atitudes também são tão perigosas para alguém lidar com elas. Grandes trabalhos e destrezas em obras humanas são alcançadas por causa da inveja. Mas ainda assim e independentemente da grandeza de muitas obras e destrezas humanas, se eles foram ou são movidas pela inveja, a sua essência é vaidade e correr atrás do que é vão, conforme segue. Eclesiastes 4, 4. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Além disso, as pessoas invejosas competem continuamente com as outras pessoas, podendo, por fim, serem conduzidas, por este espírito de competição ou inveja, a também pensarem que podem competir inclusive com Deus. Por outro lado, em que parte das Escrituras tantos pregadores e leitores de seus textos encontram amparo para uma vida de competitividade com os seus semelhantes ou com os seus próximos, ou inclusive com Deus? A resposta é que não a encontram nas Escrituras do Senhor, mas acham-na nas invejas e nas suas vaidades, as quais muitas vezes são longas e desgastantes corridas atrás do vento. E as quais, por sua vez, podem chegar a tornar inclusive aqueles que vivem movidos pelo que é vão em indivíduos inexpressivos diante de Deus. Salmos 1, 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Portanto, correr atrás das riquezas é como correr atrás daquilo que o vento espalha, mas correr atrás daqueles que correm atrás do vento ou se indignar e ter inveja deles igualmente é correr atrás daquilo que o vento espalha. Eclesiastes 8, 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Diante disso, tentar combinar maus valores tais como inveja, indignação e competitividade indevida com as boas riquezas dadas por Deus não somente deprecia e corrompe o uso daquilo que é valioso, mas ainda pode conduzir aqueles que se inclinam a admirar os perversos aos mesmos caminhos deles, os quais certamente não conduzem para um bom e proveitoso fim, conforme mencionado também no texto abaixo. Salmos 37, 8 até 10. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente, isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Assim como o amor do dinheiro ou o anelo por querer ficar rico pode afetar a fé de uma pessoa temente a Deus, assim a comparação entre o justo e o injusto, com base nas riquezas e posições materiais, também pode abalar a fé daqueles que se entregam à prática deste tipo de comparação e se ela não for interrompida em tempo devido. Por exemplo, conforme o texto a seguir, encontramos nas Escrituras a descrição de pessoas que se advogavam serem tementes a Deus e que fitaram os olhos mais nos soberbos e nos que cometem impiedade do que no próprio Senhor, o que, porém, as conduziu a considerarem equivocadamente aqueles que eram contrários a Deus como as pessoas que eram efetivamente felizes ou prósperas. Malaquias 3, 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Por isto, por causa da inveja, da comparação e da indignação indevida, a fé em Deus e a sobriedade de uma pessoa podem ser colocadas sob condições altamente vulneráveis e sob elevadíssimo risco. Um motivo pelo qual o Senhor explicitamente instrui aos seus filhos a se absterem destas práticas. Em outras palavras, podemos perceber diversas vezes nas Escrituras que a luta contra a inveja e a indignação indevida não é algo que deveria ser visto de forma leviana ou como um pequeno embate contra a vida daqueles que temem a Deus, mas, antes, como uma forte tentação com a qual ninguém deveria flertar ou se manter associado. No sublime texto apresentado abaixo, também o salmista Asaf nos exemplifica algumas das enormes proporções que as lutas das pessoas tementes a Deus podem vir a ter contra a indignação e a inveja se elas se deixarem atrair pela distração de admirarem aos seus semelhantes com base em suas prosperidades e condições materiais, conforme segue. Salmos 73, 1 até 28. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso, há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre traquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã, castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei mui pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário, na presença ou na comunhão de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fezes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao déspotas, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoverão, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Se ainda refletirmos um pouco mais sobre o precioso salmo citado acima, podemos notar quanta transparência e sinceridade encontram-se descritas nele em relação ao que pode vir a confrontar o pensamento, inclusive daqueles que temem ao Senhor. E por que, então, não vale a pena invejar aqueles que amam as riquezas terrenas e nelas prosperam? Primeiramente, não vale a pena se indignar indevidamente e se entregar à inveja, porque estas atitudes são obras da carne que resistem e se opõem a Deus, não são obras provindas do fruto do Espírito Santo, e porque a prosperidade dos que confiam em suas riquezas e a prosperidade daqueles que temem ao Senhor efetivamente são diferentes e firmadas em aspectos muito distintos. Além da inveja e da indignação inapropriada procurar encher o coração das pessoas de ira e de reivindicações da justiça humana, terrena ou maligna, e não segundo a justiça procedente de Deus, estas duas práticas fazem com que as pessoas, enquanto estão no mundo, movam os seus olhos para os seus semelhantes em detrimento de mantê-los fitos no autor e consumador da sua fé. Por causa da inveja e da indignação inapropriada, as pessoas começam a vislumbrar a carreira de seus semelhantes em detrimento de olharem para a carreira que Deus reservou para cada uma delas, como se a vida dos outros tivesse maior importância e valor do que a vontade direta do Senhor para cada indivíduo. Além disso, como consequência da mesma inveja e da indignação inapropriada, as pessoas não somente querem viver a vida dos outros, mas também se entregam às posturas que as tornarão insatisfeitas com elas mesmas ou com as suas próprias vidas. E como a vida de outra pessoa não pode saciar a vida daquele que a tenta copiar, a pessoa que adentra neste caminho entra uma vereda na qual jamais poderá encontrar verdadeira satisfação. Assim, procurar viver a vida dos outros movido pela inveja é amar aos outros mais do que a si mesmo, mas também mais do que a vontade de Deus e ao próprio Deus que designa a sua vontade de forma individual para cada vida. E também aqui, podemos notar que a inveja, o seguir a outras pessoas e não a Deus, e a vida segundo a natureza carnal são formas de expressar a mesma inclinação que resiste à vontade do Senhor para a vida de cada pessoa, lembrando que isto gera nada mais do que confusão e toda espécie de coisas ruins. 1 Coríntios 3, 3 até 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Tiago 3, 16. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Adicionalmente, ou como um segundo grupo de aspectos deste tópico, entendemos ser necessário frisar aqui também que os danos que a amargura resultante de invejas e indignações indevidas podem vir a causar podem ir, inclusive, muito além daquele que acolhe a amargura em seu coração. Na inveja e na indignação inapropriada em relação aos outros, uma pessoa, por um lado, abstém-se da vontade de Deus por colocar os seus olhos naquilo que não é devido ou benéfico a ela, mas, por outro lado, ela também passa a ser fonte de contaminação de outros. Ou seja, a pessoa que não busca a vontade de Deus para a sua vida por estar amargurada, e isto, por não poder viver de forma equiparada à vida de quem ela inveja ou com quem se indigna, ainda se torna uma fonte de contaminação de outros exatamente por viver e andar fora da vontade do Senhor para a sua vida, conforme segue. Hebreus 12, 15. Atentando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Os invejosos são amargurados por não terem o que os outros têm, mostrando que, para eles, aquilo que os outros têm é mais importante do que o Senhor tem para eles. E se eles deixarem este tipo de sentimento ou atitude tomar conta de seus corações, eles procurarão contaminar a outros com o estilo de vida competitiva e invejosa ao qual passaram a se entregar. As pessoas que se entregam às torpes ganâncias podem vir a tornar-se pessoas agressivas na ostentação de suas conquistas, a ponto de transtornarem não somente as suas próprias vidas, mas também inteiras casas alheias. Tito 1, 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. A submissão à inveja é uma condição nécia resultante da paixão e da natureza carnal humana. Ou seja, como a inveja e a vaidade andam juntas e são carnais, elas também produzem as obras da carne expressas por meio de contendas e disputas prejudiciais de uns para com outros. Mais um motivo pelo qual todo cristão deveria igualmente rejeitar ambas. 1 Coríntios 3, 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Tito 3, 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Em outro exemplo, podemos notar que na ocasião em que Pedro perguntou ao Senhor Jesus sobre o que aconteceria no futuro com João, Cristo lhe respondeu que o principal para Pedro era ele manter os seus olhos postos no seu Senhor e que ele, Cristo, cuidaria de João. Mostrando-nos, assim, mais uma vez, que o chamado de cada pessoa é seguir a Cristo diretamente e não querer seguir a Cristo seguindo-o indiretamente por seguir a outros ou por ter inveja do que o Senhor tem para os outros. João 21, 20 até 22. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Portanto, é crucial saber que o Senhor designa chamados e dons distintos para as pessoas que nele creem para que, de muitas maneiras, a sabedoria celestial seja manifestada no mundo, mas também para que uma pessoa não tenha inveja daqueles que são seus irmãos em Cristo e igualmente cooperadores do mesmo Senhor e Pai Celestial. Por outro lado, é muito lamentável quando a ostentação humana, a competitividade e a inveja se instalam entre aqueles que são chamados a serem irmãos e irmãs de fé no Senhor, amarem uns aos outros com o amor de Deus e, de muitas maneiras, cooperarem com o seu único Senhor e Salvador. E mundo afora, quantos não são os ministérios ditos cristãos que surgiram e são movidos por causa da inveja e disputas que é sustentada por aqueles que neles estão envolvidos? Quantos não são os ministérios ditos cristãos que surgiram e carregam de forma mais expressiva os títulos e nomes que os seus fundadores atribuírem a eles, em vez de usarem o nome único de Cristo, porque querem se exaltar em relação às outras pessoas e aos outros ministérios? Assim, muitas pessoas e grupos que dizem atuar em nome de Deus pensam de forma insensata sobre as coisas que possuem e que dizem ter criado, podendo, com isto, também afetar a muitos e se equipararem ao proceder estulto que nos é descrito no Salmo 49, o qual já apresentamos neste tema e do qual repetimos alguns versos abaixo. Salmos 49, 11 até 13. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e, as suas moradas, para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é, antes, como os animais, que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Por mais que muitos indivíduos procurem ocultar as suas motivações invejosas para construírem os ministérios que soberbamente chamam como seus, o fato de utilizarem nomes elaborados com destreza não muda a condição do status dos seus corações se as suas origens foram fundamentadas na inveja e no desejo de possuir o que não lhes foi conferido do céu e nem autorizado a criarem e possuírem. Quando as pessoas, em seus corações, contemplam e aplaudem a inveja, a ostentação e os valores segundo o mundo ou a carne, o que elas alegam estarem fazendo para a glória de Deus não é aceito diante do Senhor, o qual, além de conhecer o exterior, vê também todo o interior de todas as pessoas. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Salmos 50, 16 até 22. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O fato de uma pessoa praticar atos religiosos externos com regularidade, ainda que chamando-os de cristãos, não é uma garantia de estar com o coração próximo de Deus e nem justifica prejudicar a outros e de ser invejosa dos ímpios, de outras pessoas ou daqueles que denomina de seus irmãos ou irmãs da fé no Senhor. E avançando ainda mais um pouco, um terceiro grupo de aspectos deste tópico que nos ensinam que uma pessoa que zela pelo temor do Senhor não deveria ter inveja daqueles que não temem a Deus e vivem uma vida sem respeito ao Senhor, é o fato de que o avarento, ao deliciar-se na sua cobiça, chega às vias de blasfemar contra Deus e de maquinar planos corrompidos. Podendo inclusive, por causa da sua abundância de bens, chegar também a cogitar que não necessita mais do Senhor em sua vida. Salmos 10, 3 até 4. Pois o perverso se glória da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Provérbios 24, 1-2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Assim, porque alguém deveria invejar aquele que abriu mão do bem maior que uma pessoa pode ter não somente para esta vida, mas também para a vida eterna, o qual é o seu eterno Criador? Porque invejar alguém que tem riquezas, mas as tem ao preço de corromper o seu temor, respeito e amor a Deus? Qual é o proveito de uma pessoa ser próspera em riquezas materiais, mas não ser próspera no relacionamento com o Criador, Redentor, Salvador e Senhor da vida? Diante disso, se retornarmos ao Salmo 37, que alerta as pessoas a não adentrarem no caminho da inveja e da indignação por causa da prosperidade dos que não temem a Deus, daqueles que não são verdadeiramente piedosos, podemos ver que o antídoto à inveja e à indignação é exatamente aquilo que aqueles que não temem a Deus desprezam, ou seja, o próprio Senhor Eterno e a confiança nele, conforme descrito abaixo. Salmos 37, 1-7. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e fez o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que próspera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Portanto, assim como o Senhor é o refúgio seguro contra todas as formas do engano das riquezas, assim também o Senhor é o refúgio apropriado contra a inveja e a indignação inapropriada que é proposta pela comparação inadequada e não cabível entre o justo e o injusto baseada em bens e posses das riquezas do mundo e não segundo o que é valioso diante de Deus. Uma vez que o olhar para o semelhante e para os seus bens pode ser uma fonte de ações que afastam os olhos das pessoas do Senhor, o olhar para o Senhor é a solução e a vitória contra a obra carnal da inveja e da indignação inapropriada. Hebreus 12, 1-2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhar para as coisas terrenas segundo a perspectiva meramente natural, incluindo o que as outras pessoas têm no mundo, gera sentimentos segundo a natureza terrena. Porém, o olhar inclinado para as coisas que são do alto gera vida segundo a natureza divina ou celestial. Colossenses 3, 1-4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Desta forma, por trás da ostentação de riquezas e bens na terra, cuja prática muitas pessoas apreciam fazer, está um intento maior dos poderes das trevas, o qual inicialmente objetiva que as pessoas sejam encantadas pelas coisas terrenas, mas que também é acompanhado do alvo maior de fazer com que as pessoas não mais se lembrem de olhar para aquele e aquilo que de lhes confere vida de fato valorosa e eterna. Aqui vemos, Então, novamente que o preço que a inveja cobra, similarmente aos demais enganos das riquezas, é levar as pessoas a valorizarem mais a criatura do que Criador. Ou seja, atribuir glória reduzida a Deus e glória indevidamente aumentada ao ser humano e às demais coisas que há no presente mundo. Assim, retornando à questão similar repetida em todo este tema, o que pode proteger um homem ou mulher de sucumbirem à inveja e à indignação diante da oposição daqueles que ostentam as suas riquezas, inclusive daqueles que as ostentam sob a alegação de o fazerem em nome de Deus? A provisão da proteção contra ostentações e contra invejas, como contra qualquer outra oposição, encontra-se em Deus e em sua graça que pode ser acessada através da comunhão pessoal e contínua com o Senhor Jesus Cristo e o Pai Celestial por meio do Espírito Santo concedido ao cristão para guiá-lo em toda a verdade e a todo consolo verdadeiro vindo do céu. Portanto, considerando que a salvação no Senhor, o dom do Espírito Santo e a instrução do Senhor não podem ser adquiridas nem pela soma de todas as riquezas no mundo, aquele já tem recebido estes aspectos celestiais e eternos também é aquele que é verdadeiramente próspero. Por outro lado, aquele que não os recebeu, por mais próspero que seja no mundo, é visto como miserável, pobre, cego e nu aos olhos do Senhor. O Senhor conhece a força e o empenho que muitos que se enriquecem adotam para tentarem se engrandecer em suas glórias contra aqueles que aparentemente são menos favorecidos. E Deus sabe o medo que isto pode gerar naqueles que são alvo de suas opressões. Entretanto, o Senhor chama aqueles que nele confiam a esperarem nele e a não temerem aqueles que se vangloriam naquilo que não tem valor diante do Senhor, pois o que Deus concede aos que são seus é de valor incomparavelmente ou imensuravelmente superior. Salmos 49, 15 até 17. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas, quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois, em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Assim, mais uma vez, visto que riquezas terrenas não podem adquirir o dom de Deus, porque aqueles que já receberam o dom de Deus deveriam, então, ter inveja de quem se apega ao material e não a Deus. E porque, então, alguém deveria se indignar inapropriadamente pelo fato de que vários que não são tementes a Deus têm riquezas que nada aproveitam para a salvação de suas vidas. A prosperidade advinda da confiança nas riquezas não é duradoura e acaba por aprisionar aqueles que a ela se entregam. A comida que aqueles que confiam nas coisas criadas comem os enlaça, ou a sua prosperidade os aprisiona, pois aquilo que em um determinado dia é chamado de prosperidade, no dia seguinte é laço e armadilha. Salmos 69, 22. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade, em armadilha. Por isto, quando as pessoas se rendem ao engano das riquezas, incluindo nisto a inveja e a indignação indevida, o que colhem na sequência é a negação da prosperidade vinda de Deus pela substituição da propagação da prosperidade advinda das obras das suas próprias mãos. Quando as pessoas passam a considerar a sua prosperidade material como uma meta maior ou prioritária em suas vidas, inclusive ao ponto de colocarem este objetivo como um foco de competição com os outros, e vislumbram que ela advém das suas próprias obras ou esforços, elas podem enveredar por caminhos muito bizarros e inclusive sujeitos às mais loucas idolatrias, conforme apresentado na seguinte narrativa do livro de Atos. Atos 19, 21 até 28. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia, de prata, nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios! No texto acima do livro de Atos, podemos notar que o grande foco por detrás da idolatria a Diana era, na realidade, a cegueira e a idolatria ao grande lucro, o apego excessivo à prosperidade vinda da própria profissão ou ofício e a credibilidade dada à profissão dos criadores dos objetos de adoração, assim como também a devoção exacerbada aos resultados que conseguiam alcançar com o comércio dos itens que produziam. Assim, aquelas pessoas que passam a servir primordialmente à prosperidade material, logo também podem começar a acreditar que são elas, a sua força, o seu braço e seus ofícios, profissões e negócios, que as fazem enriquecer, podendo inclusive chegar ao ponto de admirarem tanto o que fazem que os seus feitos passam a tornar-se também os seus objetos de adoração. Portanto, endeusar a prosperidade material ou inclinar o coração a ela não é uma mera atitude isolada ou desprovida de outras consequências. Ela é uma postura que pode levar as pessoas a se apegarem tanto ao lucro e ao prestígio profissional das suas obras a ponto de não mais perceberem que as suas ações na realidade já se tornaram em obras de avareza, idolatria e associadas àquilo que é fonte de disputa, inveja e muitas amarguras entre as pessoas. E isto, por sua vez, também as leva a não mais estarem dispostas a seguir pelo caminho da verdade que há em Cristo Jesus. E nenhuma pessoa zelosa do temor do Senhor em sua vida deveria ter inveja dos idolatrais, pois aqueles que contemplam a idolatria ainda estão sujeitos a se tornarem como os objetos que idolatram. Salmos 115, 1-8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Assim, o desvio dos olhos da contemplação ao Senhor não implica somente no esquecimento daquilo que o Senhor é, fez e faz em prol de todos os seres humanos, mas também vai instigando as pessoas a serem cada vez mais entregues àquilo que olham em detrimento de olharem para o Criador de suas vidas. Por isto, as riquezas abaláveis muitas vezes precisam ser abaladas para que seja visto que elas não têm status de divindade verdadeira e nem a real capacidade de prover a proteção que as pessoas esperam delas em sua avareza ou idolatria. Porém, ainda assim, há aqueles que voltam a elevar continuamente o engano das riquezas porque não querem deixar o ganho iníquo escapar de suas mãos. Tiago 5, 1-3. Atendei, agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Efésios 4, 17-20. Isto, Portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo. Por último, ou como um quarto grupo de aspectos neste tópico, e diante das várias cautelas necessárias em relação à prosperidade quando comparada de forma inadequada com a prosperidade de pessoas que não temem a Deus, há, então, ainda alguma possibilidade de expectativas de prosperidade para um cristão? Em resposta à pergunta do parágrafo anterior, podemos ver que nas Escrituras, obviamente, há esperança de prosperidade para o povo de Deus, mas a prosperidade vista segundo o que para o Senhor é próspero para aqueles que o amam e se aprazem em sua vontade. Na prosperidade de Deus para aqueles que o temem, há aspectos fundamentais e essenciais que devem fazer parte de uma prosperidade verdadeira, e sob a qual uma pessoa pode ter uma prosperidade material complementar maior ou menor que pode variar de indivíduo para indivíduo e conforme o chamado ou a jornada no mundo que o Senhor tem para cada um daqueles que nele confiam. Entre os aspectos essenciais ou cruciais sobre a prosperidade, as Escrituras não nos ensinam que o justo viverá das suas riquezas e abundâncias materiais, mas da fé em Deus. Ou seja, segundo o reino celestial, ainda que alguém não seja considerado próspero aos olhos do mundo, todo aquele que tem a fé no Senhor e anda sob a sua instrução é considerado como próspero e rico diante de Deus. Tiago 2 5. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. 1 Coríntios 1, 26 até 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O Senhor é bom para todos aqueles que nele confiam. E o caminho que ele lhes oferece vai muito além da prosperidade natural ou material. E destacando aqui novamente, depois do próprio Deus, o bem maior que uma pessoa pode alcançar é a prosperidade da salvação de sua própria alma e a novidade de vida em Cristo, a qual também é o objetivo maior da fé no Senhor. 1 Pedro 1, 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Filipenses 3, 7. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na balança de Deus sobre a avaliação de uma proveitosa prosperidade, o bem-estar da alma quanto à salvação e à verdade eternas precedem os demais aspectos. Ou seja, o reino de Deus oferece uma prosperidade que não deixa de lado a prosperidade mais sublime e o bem interior de uma pessoa, ainda que um cristão possa se deparar com momentos de restrições ou limitações exteriores de recursos. Se uma pessoa inclusive precisar reduzir riquezas e privilégios terrenos para o bem da sua alma, é isto que o Senhor vai instruir a ser feito nos momentos apropriados. Por outro lado, se alguém necessitar de aumento de bens e riquezas materiais para avançar na obra para a qual foi chamado por Deus, o Senhor também irá lhe instruir quanto à maneira apropriada para receber ou obter o recurso necessário. Nos conceitos de valores de acordo com o reino celestial, o Senhor quer o bem das pessoas nas diversas áreas de suas vidas, mas, ainda assim, o bem-estar eterno da alma tem uma posição de destaque em relação ao bem-estar físico e à prosperidade material de um indivíduo. 3 João 1, 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Provérbios 4, 19 até 21. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Provérbios 14, 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Salmos 16, 9. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Vejamos ainda o que nos diz outro salmo sobre a prosperidade da alma daqueles que temem ao Senhor. Salmos 25, 12 até 21. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Deus se compraz também com a prosperidade material daqueles que o temem e o servem, mas, antes de tudo, o Senhor se compraz em conceder a verdadeira prosperidade que edifica e dá crescimento no caminho do bem, da paz e da eterna vida em comunhão com Cristo segundo a nova aliança no Senhor ou segundo a justiça que nos foi revelada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Salmos 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. A prosperidade que vem do Senhor coopera com a vida eterna, é duradoura e objetiva que a alma encontre descanso na justiça do Senhor para sempre. É uma prosperidade firmada em Cristo Jesus, concedida pela graça de Deus, mediante a confiança e fé no Senhor, e que pode também resultar em prosperidades materiais, mas mantendo a sua sustentação sempre firmada em Deus e na sua luz, benignidade, misericórdia e retidão. E considerando mais uma vez que Cristo é a expressão da justiça de Deus ao mundo, porque ele foi feito justiça para todo aquele que nele crê, voltamos novamente ao mesmo ponto de que é em Cristo que uma pessoa encontra a verdadeira prosperidade testemunhada nas Escrituras ao longo dos séculos, conforme também exemplificado nos textos abaixo. Salmos 45, 2 até 4. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Isaías 53, 5 até 10. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Colossenses 2:2-3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Sim, Deus quer que aqueles que têm temor e amor por Ele prosperem. Porém, a fórmula da prosperidade não é riquezas materiais como pensam aqueles que se abstêm da direção do Senhor, pensando que podem achar a segurança, a alegria e a satisfação em posses materiais. A fórmula da prosperidade verdadeira e procedente do reino celestial é, acima de tudo, Cristo e a próspera comunhão com Ele, a qual graciosamente é oferecida pelo Pai Celestial a todos os que recebem a Cristo como Senhor em seus corações. Além disso, algumas pessoas ainda procuram usar das condições de riquezas materiais de homens e mulheres mencionados no denominado Antigo Testamento para justificarem os seus desejos por riquezas similares. Porém, os homens e as mulheres que alcançaram bom testemunho diante de Deus na antiguidade, como Abraão, também não eram tidos por Deus em estima por causa de bens e riquezas que possuíam, mas pela sua fé no seu Senhor eterno. Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Os bens e as riquezas materiais daqueles que o Senhor considerou verdadeiramente prósperos na antiguidade eram uma consequência da fé em Deus, mas também porque o alvo deles era usar os seus recursos em prol da vontade de Deus. Os patriarcas que Deus prosperou, como Abraão, Isaque e Jacó e outros, foram prósperos também por causa de Cristo, porque com os seus recursos, eles cooperavam com Deus para a vinda do Salvador que viria por meio da sua descendência e a quem pertenciam todas as promessas de Deus por herança. O coração de Abraão, por exemplo, não estava apegado às coisas terrenas, mas estava voltado à cooperação com Deus para a vinda do Messias em favor de todos os povos e dentre os povos para todas as pessoas. As coisas terrenas eram úteis a Abraão para colaborarem na vinda do único que poderia conduzir as almas das pessoas à pátria celestial e eterna. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Hebreus 11:13-16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui, então, destacamos que ainda há outro aspecto a ser observado nas mensagens tendenciosamente pró-prosperidade material e que usam os exemplos dos homens de fé do passado que também tiveram riquezas materiais. E este aspecto se refere ao fato de que estas mensagens tendenciosas nunca incluem nos seus modelos ou exemplos aqueles homens e mulheres que perderam tudo por amor a Deus, alguns inclusive suas vidas, e que da mesma forma foram tão prósperos no chamado de Deus como foram as outras pessoas fiéis ao Senhor a quem Deus concedeu mais riquezas materiais. Hebreus 11, 24 até 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, 35b, até 40. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Há milhares e milhares de pessoas que passaram por desprezos e privações por se posicionarem a favor de Cristo e que não desfrutaram das grandes regalias do mundo, mas para as quais estão reservadas uma coroa e uma recompensa eterna junto ao Pai Celestial e ao Cordeiro que está assentado à destra do Pai Eterno. Apocalipse 2, 9 até 11. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo, antes, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mas. Apocalipse 11, 16 até 18. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que irás, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfurecerão, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Filipenses 1, 29 até 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e, ainda agora, ouves que é o meu. Portanto, há uma dignidade celestial em viver segundo a vontade de Deus e para o testemunho fiel ao Senhor Jesus Cristo que não pode ser comparada, de forma alguma, com as riquezas terrenas e com as posses das pessoas que não temem a Deus. Apesar de um dos aspectos para reconhecer e atribuir valor às riquezas referir-se à comparação entre riquezas, há coisas na vida que simplesmente não apresentam parâmetros equiparáveis entre si, pois o valor da redenção da alma, por exemplo, a tudo supera na terra e por nada do mundo deveria ser abandonada. Lucas 9, 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Mas Marcos 8, 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Assim, considerando que a condição de bem-aventurança é uma condição equiparável ao estado do que é uma verdadeira prosperidade, definitivamente não é o volume de riquezas, posses ou grandes feitos no mundo que estabelecem esta condição na vida de uma pessoa, pois a verdadeira bem-aventurança, assim como toda boa dádiva e todo dom perfeito, procedem lá do alto, do Pai das Luzes. Romanos 4, 6-8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Salmos 34, 8. Ó! Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 40, 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Salmos 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Salmos 49, 1-2, 5-10, e 15-20. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas, quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois, em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é, antes, como os animais, que perecem. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.